Audiobook Grátis apresenta, desde a primavera até ao inverno de 1873, decorre, na história da moderna Espanha, um período de rubra agitação demagógica, em que tanto a abandonada coroa da velha monarquia de S. Fernando como o recente barrete frígio da República flutuam num mar de sangue, golfado do próprio coração desse belo país meridional, e sinistramente iluminado pelos reflexos coruscantes dos incêndios de Alcoy, que eram o facho tristemente glorioso da insurreição cantonal. Nação essencialmente católica, a Espanha viu profanados os seus templos, principalmente em Barcelona, onde as mulheres, numa infrene orgia de bacchantes, envergavam as vestes sacerdotais, entoando cantares obscenos, e derramando por sobre os altares o vinho que transbordava das taças. Nas ruas, as alucinações da musa popular, terrivelmente revolucionária, alternavam-se com as detonações dos fuzilamentos, e aos ditirambos entoados à beira dos altares correspondiam, fora dos templos, trovas sacrílegas, dissolventes, anarchicas. E a Silé acabó a loscuras é o comer a dos carrilos, e é o ir de note ao café com el ama y los chiquilos. Abarro las estrellas, abarro los galones, que no quiere mandones la Santa Federal. É certo que na alma popular da Espanha não estavam de todo pervertidos os sentimentos cavalheirescos da raça castelhana, mas a revolução ia alastrando dia a dia o seu domínio. Em Sevilha era incendiada a Calle de las Sierpes, em Cádiz punha-se em almoeda custodia do Corpus Christi, em Málaga dois bandos rivais porfiavam em horrores de barbárie, em Granada os desenfreamentos do vandalismo desmoronavam as instituições e os templos, como acontecia em Barcelona, em cujos campos os bosques incendiados chamejavam como enorme fornalha. Por isso só timidamente a musa das ruas ousava contrapor um grito de justa indignação aos desvarios da demagogia que golpeava o coração da pátria, enodoando de sangue as mais belas páginas da história nacional. Desses tímidos gritos de reação popular não se perdeu contudo a nota característica, que ainda hoje pode encontrar eco na apreciação imparcial desse período demagógico. La República en Guarena la cantan los taberneros, y en Dona Benito la cantan los sastres y zapateros. El Cândido de Figueras, y el radical Figuerola, nos ha dejado en cuerine sin calzone y camisola. Um ilustre escritor espanhol, o senhor Vicente Barrantes, emigrando nessa epocha para Portugal, escreveu sob o título de Dia Sem Sol, um livro interessante, em que estão consignadas as dolorosas impressões que as desgraças da Espanha punham no coração dos seus angustiados filhos. Uma página desse livro diz: com mão débil e porventura tímida empunhou o tribuno Emilio Castelar as rédeas da ditadura, ao tempo que a fronteira portuguesa, onde eu me achava, oferecia um lancinante espetáculo. Cerrada do norte pelos carlistas, era aquela única porta para escapar deste inferno de Espanha, e cada trem do caminho de ferro ibérico parecia barcada de Acheronte, como aquelas que rangendo os dentes e blasfemando até dos pães de seus pães viu passar o grande poeta da Idade Média pelo lodoso lago que ao inferno conduz. De Madrid, de Alcoy, de Cartagena, de Valencia, de Cádiz, de Sevilha, de Jerez chegavam por centenas famílias dispersas, como quem foge de uma peste e isto um dia e outro dia, e meses inteiros se réquas e caravanas de inofensivos lavradores, de pacíficos artistas, de laboriosos industriais desembocavam simultaneamente por todas as povoções da fronteira, desde Barrancos a Setúbal, desde Elvas a Lisboa, desde Zamora e Ciudad Rodrigo ao Porto, Zero formigueiro de imigrantes de todas as classes e condições, com os olhos voltados para a Espanha. Mas receando, a cada hora que o horror os convertesse em estatuas, como a mulher da Bíblia. Setúbal, pela amenidade do seu clima, e pela beleza dos seus campos, hospedou uma importante colônia espanhola, através da qual eu passei algumas vezes os meus ossos de touriste. Principalmente no verão, em julho, que foi a epocha mais calamitosa da Revolução, a afluência de emigrados era numerosíssima ali. E o que é verdadeiramente notável é que os havia de todas as cores políticas, porque o perigo era igual para todos. A Revolução não curava de perscrutar as opiniões de cada um. Perseguia, roubava, incendiava, fuzilava indistintamente. Já não era pequena felicidade poder fugir à morte, salvar a vida. Dos emigrados, conheci alguns ricos, poucos, e esses eram os que tinham logrado liquidar a tempo seus haveres, antes que a Santa Federal se encarregasse da liquidação. Deste número era a família Saavedra, de Sevilha, que tem de figurar nesta história. Três pessoas apenas, pai, mãe e filha. O pai, o senhor Dom Henrique Saavedra, havia colocado uma soma importante num banco inglês. Era um industrial acreditado, e teve o bom senso de fechar as suas fábricas mal que soaram os primeiros rugidos da insurreição cantonal. Se não tivesse procedido assim, haveria de certo sucumbido às mãos dos seus próprios operários. Em política, era francamente monárquico, principalmente partidário dos Bourbons. Que broma! Dizia-me ele, Dona Isabel está exilada. Mas ou a revolução aniquila de vez a Espanha, ou a Espanha ainda chamará a rainha. Com efeito, em pouco se enganou Dona Henrique, um filho de Isabel II ocupou o trono de S. Fernando. Os Bourbons voltaram. Quem se não importava grandemente com os acontecimentos políticos de Espanha, era sua filha, Soledade, a mais salerosa individualidade de mulher que é dado fantasiar na vaga idealização de uma noite de serenata. Bocage, quando do alto do seu monumento a viu, estremeceu. Setúbal ficou encantada, não obstante ter-se iberizado então pelas relações comerciais que mantinha com a colônia dos emigrados. E digo comerciais, porque os espanhóis eram os primeiros a queixar-se que só tratassem com eles os setubalenses nas transações ordinárias da vida. Dá cá, toma lá. De resto os emigrados entretinham-se uns com os outros, com duas ou três pessoas da terra, e com as que eram de fora. O ideal de Soledade era uma tertúlia ou, como hoje dizemos a francesa, uma soirée. Por muito tempo procurou desesperadamente uma tertúlia, e se alguma vez ouvia tocar piano, parava de súbito, atentava o ouvido e, com uma graça vivaz, picante, exclamava, que és uma tertúlia? Era apenas um piano que tertuliava uma valsa. Platonicamente. Chegar o verão, começaram a aparecer os banhistas, muita gente do Alentejo. Ao fim da tarde sentavam-se na praia, olhando para o mar, e ou falavam dos seus montados e das suas courelas, ou descaíam em sonolência amazomba. Alguns deles, de faces rosáceas, abdômen enxundioso, e instintos retemperados pela bela fibra suiná tinham exclamações carnais quando a espanhola passava, e digo a espanhola, porque era assim que toda a gente falava dela, sem embargo de que nesse momento outras muitas estivessem em Setúbal. Era, porém, como se dissesse, a bela espanhola, a formosa por excelência. Das pessoas da terra foram poucas as que romperam com a tradição local de retraimento bizonho, arrastadas pela fascinação. E essas poucas, eram homens. As senhoras visitavam-se então em Setúbal dificilmente, e esta dificuldade aumentava para com os estrangeiros, cuja procedência era quase impossível esquadrinhar, a não se fazer obra pelas informações dos seus patrícios, suspeitas para o caso. Um dia, porém, Soledade compreendeu que os seus olhos podiam, eles mesmos, em toda parte, improvisar uma tertúlia que no seu sorriso alegre e resplendente de andaluz havia encantos de sobra para fazer conhecidos e namorados, e desde esse momento ela zombou poderosamente da sensaboria setubalense, trazendo consigo, a toda hora, de manhã ou à noite, uma tertúlia completa, atraída pelo imã da sua formosura, rebocada pela sua fascinação ibérica. Era sua corte, a sua cotere, o seu séquito. Por acordo tácito, conferiu-se-lhe o cetro das Espanhas, que a princesa de La Cisterna havia deposto. Vassalos entusiastas rodeavam-na como nunca os tivera a rainha Maria Vitória. Cada dia que passava trazia um novo aliado. Alguém que vinha a Lisboa, dizia, que bela espanhola que está em Setúbal, o quê? Perguntavam no chiado. Única. Incomparável. Sublime. Era a réplica. Os curiosos iam, e ficavam. Creio que os gêneros alimentícios chegaram a encarecer em Setúbal. Mas o que embarateceu foi a poesia. Naquele tempo, ainda o verso era o veículo do amor, e com razão se julgava que para uma mulher de um país ardente não havia para inflamar-lhe a fantasia como uma metralha de alexandrinos. Em redor da bela andaluza, falava-se um espanhol mascavado, que às vezes parecia ser-lhe ainda de mais difícil compreensão do que o vasconso é para o comum dos espanhóis. Mas que se importava Soledade com as palavras? Ela já sabia o que lhe diziam, ou que por força se havia de dizer ao pé dela, que a amavam. sorria, e respondia com os olhos, augmentando a fascinação, sem se comprometer, este segredo que só os olhos das espanholas possuem. As portuguesas, com habitarem a mesma península e serem da mesma raça, afirmam ou negam com os olhos, comprometem-se pelo olhar. Os olhos das espanholas falam sempre, mais raras vezes para afirmar ou negar. A dúvida atiça o amor, e ela espalhava a dúvida com o olhar. Não era bem prometer, não era bem recusar, seria tudo isso talvez, ou, ainda melhor, nada disso seria. Semeava esperanças, atirava flores e olhares ao acaso, enquanto o pai falava dos assassinatos de Montilla, dos incêndios de Alcoy e dos sacrilégios de Barcelona, e enquanto a mãe, que se morria por peixe, e era ainda arrebitada, ia por ali fora, deixando ver no sorriso uns dentes alvíssimos, marchando com um desembaraço verdadeiramente espanhol, em direção à ribeira, para comprar um safio ou uma corvina. Assim mesmo é que era sem ficeles realistas, pela minha parte. Ah! Ditoso safio! Ah! Venturosa corvina! Diziam muitos, que não podendo ocupar o coração de soledade, se contentariam com achar lugar no seu estômago. Eu nunca fui desta opinião não pelo ato em si mesmo, mas pelas consequências. Todavia há paladares para tudo. Alguns entendiam que o melhor modo de conquistar a filha era captivar a mãe, pela boca. Ofereciam-lhe carregações de peixe-espada, cardumes de salmonetes, cabazes de laranjas, e então aquelas laranjas, as de Setúbal. Um adorador setubalense mandou-lhe de uma vez um presente de sal, que chegava bem para salgar uma geração inteira. Outro ataché, lisboeta, riu do caso, fazendo notar que quem possuía uma filha assim tinha mais sal do que todas as marinhas do Sado. Para brindar Soledade, os seus admiradores iam colher as melhores flores das quintas de Brancanes, que dispunham em graciosos buquês e lindas corbeilhas, recorrendo ao velho estratagema amoroso de esconder entre as flores uns versos ou uma carta, se bem que ela parecesse às vezes gostar muito mais de laranjas que de flores. O próprio Dom Henrique era obsequiado com garrafas de excelente moscatel, e seja dito em abono da verdade que o moscatel de Setúbal parecia ter o condão de lhe aligeirar os desgostos causados pelas desgraças da pátria. De dia para dia se tornava cada vez mais numerosa e obsequiadora a corte em que a bela andaluza era rainha absoluta, omnipotente. Soledade sabia, como ninguém mais, conservar a ilusão, a dúvida ao mesmo passo cruel e deleitosa, que traz suspensos os namorados entre a esperança e o desalento. Não se deixava compreender, esse era o seu grande segredo. A maior desgraça que pode acontecer a uma mulher é o ser compreendida por todos. Umas vezes, parecia enlevada em êxtases românticos, tinha vagas abstrações, o seu olhar pairava no azul luminoso da noite. Que bela Isla Luna! Dizia. Dos seus lábios adejava um suspiro, que era impossível interpretar. Outras vezes, quando lhe faziam notar a beleza da lua, ria com desdém petulante, replicando que já estava enfastiada de ouvir falar da lua de Portugal e da Revolução de Espanha. Enquanto uns falavam à Soledade, vogando na ondulação das suas esperanças, ora afagadas, ora combatidas, Dona Estanislada, a mãe, discorria a propósito do peixe-espada que tinha comido ao jantar com salada de alface e azeitonas, e Dona Henrique discursava sobre a queda dos Bourbons ou sobre a frasqueira do Sr. Fonseca, de azeitão. Eu não posso dizer quantos e quais fossem os satélites de Soledade a esse tempo. Eram muitos. Citarei apenas os que me forem lembrando. Um jornalista de Lisboa, o Góes, que mandava mais versos do que laranjas, e um morgado de Reguengos, que mandava mais laranjas do que versos. Um proprietário das Alcaçovas que se atirava ao coração de Soledade com sorrisos e presuntos. Um rapaz de Setúbal, o Vianinha, que recorria ao auxílio das flores, e que deixara pela bela espanhola uma menina da terra, a Sequeira, que estava padecendo horríveis esterismos por se ver abandonada. O conselheiro Antunes, de Santarém, pessoa grave e dinheirosa, que se dirigia principalmente à mãe, não se sabia se para ficar por aí, se como ponto de partida para se aproximar da filha. Um morrinhento espanholito, também emigrado, Dona Ramon Mendoza, que recitava versos como quem está a solfejar cantochão. O alferes ruivo e o tenente Epaminondas, de caçadores Um sueco, que estava ali a negócio, alto, louro, rosado e ininteligível. um Marialva do Chiado, que fora uma corrida de touros, e não se demorara menos de 15 dias. Um estudante de Alcacer, Júlio de Lemos, que tinha ido a férias, e não chegara a casa. Mas, francamente, me completamente impossível enumerar todos os cortesãos da bela andaluza, tanto mais que todos os dias pareciam multiplicar-se como as cabeças da hidra de Lerna e os algarismos da divida flutuante. Em face de tão numeroso cortejo, terá de certo perguntado já o leitor a si próprio como é que eles podiam conviver uns com os outros, sem desatar a descompostura e ao murro. A todos os trazia iludidos a esperança, como a 200 candidatos que requerem o mesmo emprego. Falavam-se, como os pretendentes se falam debaixo da arcada. Cada um tratava de meter memorial e de arranjar as suas coisas. Havia hotel, o Escoveiro, por exemplo, onde dormiam dois a dois, por falta de leitos. Às vezes intrigavam-se. Finalmente, estavam em Setúbal a amar a bela espanhola como podiam estar em Lisboa a amar o deputado do círculo. Todos eles possuíam o retrato de Soledade, reproduzido do clichê que um fotógrafo ambulante, temporariamente estabelecido no Largo das Almas, durante a estação de banhos, punha ao serviço do amor, na razão de um cifrão 500 réis por fotografia. O retratista estava fazendo um grande negócio, parecia ter fome, quando ali chegou, mas, passados dias, ia todas as manhãs à Praça do Sapal comprar uma bela posta de carne de vaca e um chouriço, levando tudo para casa numa folha de couve. Estes retratos duravam só mais 14 manhãs do que a Rosa de Malherbe. Quando muito, ao cabo de 3 semanas a imagem desaparecia, apagava-se. Os enamorados iam fornecer-se de novo, numa grande ansiedade amorosa, da qual o fotógrafo ambulante desentranhava chouriços no dia seguinte. À hora da ceia, na longa mesa dos hotéis, um grupo de amorosos, numa orgia de moscatel, brindava pelo amor e pela esperança, havendo cada um encostado a garrafa ou a compoteira ou retrato de Soledade. Então extasiavam-se, soltando o ras perante o seu talhe mignon, o seu colo de pomba, os seus belos cabelos negros, caprichosamente amontoados sob as rendas brancas da mantilha, os seus olhos penetrantes como punhais de Toledo e vivos como carvões acesos, o seu gracioso ar petulante, iluminado por essa luz misteriosa, que se projeta sobre as mulheres espanholas, e que se chama, o salero. O conselheiro Antunes, que também estava num hotel, não tomava parte nestas bacchanais amorosas, condenava-as mesmo, e tiravam-lhe o sono, quer fosse pelo ciúme ou pela algazarra. No dia seguinte queixava-se de percevejos. O sueco, esse, embebedava-se com Kirsch, e tornava-se ininteligivelmente gárrulo. Punha os olhos no tecto, parecendo recitar as mais sentimentais estrofes da Escandinavia, ao passo que os portugueses choravam de riso ao véu arrombado, e perguntavam entre si, que diabo estará a dizer este pedaço de bruto? Uma noite, havia dado uma hora na igreja de S. Julião, e no hotel Escoveiro o grupo dos enamorados abordava a 7ª garrafa de moscatel, tendo cada um o retrato de Soledade em frente do seu prato, quando de repente, à porta da sala, uma figura inesperada aparece. Era Dona Henrique Saavedra. O estudante da Alcacer, que receou uma tragédia de cólera paterna em 5 atos e outras tantas bengaladas, lembrou-se de apagar o candeeiro. Fez-se um silêncio profundo, que o sueco, alheio ao que se passava, e grandemente enquichado, interrompeu começando a declamar palavras de 15 sílabas, longas e sibilantes como um comboio. De repente, a voz de Dona Henrique troveja. Hombres, por Deus, atención! O estudante foi tacteando a mesa, às escuras, para esconder os retratos, e aconteceu-lhe meter uma das mãos dentro de uma xiçara de café. O sueco calou-se, porque o proprietário das alcaçovas lhe deitou as mãos às guelas. O jornalista lisboeta gritou que deixassem ouvir. Então Dona Henrique declarou o que queria, procurar o cirurgião ajudante de caçadores 1, para acudir a Dona Estanislada, que estava aflictíssima com uma indigestão de peixe-espada e salada da alface.